igreja pode sentar. Irmãos, eu estava conversando com a Melina esses dias, né, sobre essa data de abril aí do concílio, e eu estava falando para ela que eu ainda nem consigo ficar nervoso com o concílio em si. Eu estou nervoso pelo tempo para chegar até o concílio, porque os dias passam muito rápido. E você já teve essa sensação de que não dá tempo para fazer as coisas? Você já teve ou só eu passo por isso? Acho que só eu passo por isso, né? Pastor, fica preocupado que o tempo não vai dar, que o dia está correndo demais. Aquela sensação, às vezes, de que faltam horas no dia, né? Para a gente poder concluir o que tem para fazer. E o que eu quero falar é sobre isso, sobre essa questão do tempo. E se eu tenho um título para poder dizer, é não é tarde demais. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Jeremias 29. Vamos ler dos versos 11 ao 13. Eu não vou falar sobre futebol hoje, pastor. Não vamos falar. Jeremias 29, versículo 11. Está projetado aqui, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pai, mais uma vez eu trago diante do Senhor essa palavra com toda a minha limitação, com toda a minha dependência no Senhor, para que o Senhor fale naquilo que eu não puder falar e toque nos corações naquilo que eu não puder tocar. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Comecei falando então sobre essa questão do tempo, e isso aqui foi uma devocional, quer dizer, não o que eu vou falar, mas a ideia nasceu de um devocional que a Helen me mostrou, do aplicativo YouVersion, sobre um estudo chamado Jejum de Maus Pensamentos. Quando ela me falou isso, eu falei, Helen, nada de autoajuda, eu tô fora, não tem esse negócio. E ela me explicou que não era autoajuda, que era uma questão de praticar algumas ações durante alguns dias, de acordo com aquilo que era programado. E num dos últimos dias, ele trouxe essa temática sobre a questão do tempo, e inspirado nesse estudo, eu cheguei aqui, é o que eu quero conversar com vocês nessa noite. Então, creio que todos nós passamos por essa dificuldade de administração do tempo, pela correria do dia, pelas coisas que a gente encara no dia. Às vezes a gente acorda de manhã com uma agenda tão lotada, às vezes a agenda nem é tão lotada assim, mas a gente sabe de uma coisa, vai ser difícil chegar até o final por conta das coisas que acontecem. Às vezes na caminhada, por conta das coisas que a gente vai deixando para trás, alguns sonhos vão morrendo, alguns projetos vão morrendo. Às vezes, por conta da correria do dia, alguns casamentos vão começando a ruir. Alguns relacionamentos em casa vão começando a se desfazer. Às vezes, por conta de alguns nãos, da correria do dia, um sonho de uma faculdade vai ficando para trás. Às vezes, um chamado ministerial vai ficando de lado. Às vezes, um projeto pessoal vai sendo esquecido. E muitas vezes, o que nos motiva a deixar para lá essas coisas é o sentimento de agora é tarde demais, não dá mais, não dá mais tempo, não posso fazer. Não há como fazer, só se eu tivesse mais uma, duas, três horas no dia, só se eu recomeçasse a vida. E eu te digo que muitas das vezes, se nós tivéssemos mais horas, a gente ficaria enrolado do mesmo jeito, com mais horas no dia. Tudo que Deus faz é perfeito, então as 24 horas são mais suficientes para o nosso dia. E eu queria pensar com vocês, como a gente faz para poder lidar com esse sentimento de que é tarde demais. E agora, o que que eu faço? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que foi Deus quem criou o tempo. Ele controla o tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da história, Ele está à frente do tempo, Ele sabe tudo o que vai acontecer. E Ele não é pego de surpresa por nada. Então, no momento em que a gente tem alguma demanda, alguma questão para poder fazer, tudo que a gente precisa fazer é compartilhar com o Senhor que controla o tempo. Eu estava pensando sobre isso, literalmente sobre a questão de parar o tempo, Estava lembrando de Josué, lá em Josué 10, de 12 a 14, ele narra aquela história de quando Josué ora para que o sol pare. A confiança de você orar para poder o sol parar, para que o tempo pare, para que algo aconteça assim, ela é muito grande. Você precisa ter certeza do Deus a quem você segue. E não há como confiar num Deus tão poderoso, que pode parar o tempo literalmente, se a todo instante a gente prefere dizer, não tenho condições, não posso, não tenho tempo, é tarde demais. Bota isso na cabeça. Deus é Senhor do tempo. Foi Ele quem criou. Tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele pode controlar qualquer situação, porque Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da história. Ele pode todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. Mas o melhor de tudo, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Aí você vai falar, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para poder ler a palavra de Deus. Meu irmão, quando a gente diz que não tem tempo para essas coisas, prioridades têm que ser revistas na nossa caminhada. Porque um carro não chega de um lugar ao outro sem combustível. Talvez empurrando, né? Esses dias passou no jornal, aí eu vi acho que eu vi na internet, alguém que enguiçou na Ponte Rio-Niterói e empurrou o carro, não sei se vocês viram isso, ele empurrou até, se eu não me engano, Vila Kennedy, parece. Foi uma distância gigantesca. Foi Belford Roxo? Foi longe, mas outra distância. Belford Roxo. Então, meu irmão, se eu tivesse que empurrar daqui até minha casa, aqui na Praça Seca, não ia dar certo. Eu não ia conseguir. Eu ia largar o carro e deixar para lá. Ele conseguiu empurrando, ele usou uma outra alternativa. Mas, via de regra, um carro para chegar de um ponto ao outro precisa de combustível. Assim é a nossa vida. A gente precisa de relacionamento com Deus. A gente precisa estar alimentado da palavra do Senhor, alimentado da vontade do Senhor, saber o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, para que possamos caminhar a nossa caminhada. Esse Deus que pode todas as coisas, como cantamos aqui, o Deus do impossível, que está passando aqui nesse lugar, que está aqui nesse lugar, Ele quer se relacionar comigo e com você. E te digo mais uma coisa. É simples isso. Simples? É simples. Tem a ver com renúncias, tem a ver com escolhas. Abrir mão de outras coisas para usar um tempo de qualidade com o Senhor. Para parar para falar com o Senhor. Deixar de jogar um jogo, de ler alguma coisa na internet, que muitas vezes nos traz mais desinformação do que informação. Traz mais discórdia do que solução. Estou falando para você, essa conversa com você para essa noite nasceu de um estudo, de uma devocional, de um aplicativo que todo mundo pode ter no celular, baixar ali e começar a fazer um trajeto para algum lugar, antes de dormir ou logo quando acordar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que foi Deus quem criou o tempo e Ele controla toda a sua história. A segunda coisa é que Ele ainda muda cenários impossíveis. Quando a gente vai folheando a Bíblia, a gente vai lembrando de algumas histórias que a gente para pensar assim, caramba, só Deus, só um ser tão poderoso para poder fazer coisas assim. Por exemplo, Abraão e Sara, com quantos anos eles geraram Isaac? Hã? 100 anos. Você consegue imaginar alguém hoje com 100 anos gerando um filho? Vou então para outra história. Lá em Marcos 5, de 21 a 43, conta duas histórias. Primeiro conta a história da mulher do fluxo de sangue. Quantos anos naquela situação, sofrendo, sendo colocada de lado, e poderia virar e falar, para mim não tem jeito, é tarde demais, não tem mais o que fazer. Mas quando ela soube que Jesus estava passando, o que ela fez? Ela correu até Jesus e tocou na orla do manto de Jesus. Fé. Aproveitar as oportunidades. Não ficar se lamentando, dizendo que, tadinho de mim, é tarde demais. Ainda nesse texto, na sequência, a filha de Jairo, quando Jesus está caminhando para chegar na casa, o que acontece? Alguém interrompe ele e fala o quê? Que a filha de Jairo estava morta, né? Ou seja, é tarde demais. Não adiantava mais Jesus ir até lá. O que Jesus fala para ele? Não temas. Crê somente. Espera. Eu estou com você. Eu estou contigo. Eu posso mudar a história. eu posso mudar cenários impossíveis. Quando o homem diz, está morto, não dá mais, Deus diz, ei, é um novo tempo, tudo recomeçou, eu sou o dono da história. Eu digo onde começa, eu digo onde termina. Pedro negou Jesus 3 vezes, e olha, Pedro foi avisado. Eu lembro, cadê o Davi? Davi não entrou ainda, né? Eu lembro quando a gente gravou o filme aqui da Páscoa, foi da Páscoa, né? E quando a gente gravou, o Davi foi fazer o personagem do Pedro, né? E ele ficava assim, cara, não podia ter um personagem melhor pra mim, senão o Pedro. Aliás, depois ele fez, até nas crianças também, Pedro aqui, Davi vai ser sempre Pedro, né? Pedro foi avisado por Jesus que ele negaria ele. Mesmo com todo o aviso que Pedro fez, foi lá e negou Jesus. Mas Pedro, ao perceber o que tinha acontecido, quando o galo cantou, ele percebeu o que ele tinha feito. E ele não ficou, é tarde demais, não tem mais jeito para mim. Eu sou um eterno pecador, Jesus não vai querer mais saber de mim. Não, ele se arrependeu. A história continua e Pedro foi muito usado com poder para a honra e glória de Deus. Paulo, que era perseguidor e se tornou perseguido, ele poderia parar e simplesmente... Eu ia usar uma expressão, mas eu não vou usar a expressão que eu pensei aqui, não. Mas ele poderia parar e falar assim, eu não preciso de mais nada, Deus mudou minha história, mas eu já tenho minha caminhada, não preciso fazer mais nada. Não, ele se deixou usar e foi usado para honra e glória de Deus. E muito do que nós aprendemos e estudamos hoje são cartas que ele escreveu, preso muitas vezes. Mas nunca choramingando que era tarde demais e não tinha jeito para a caminhada dele. Eu quero citar 2 exemplos pessoais sobre essa questão do tempo. A primeira, vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui, alguns de vocês já me ouviram falar algumas vezes aqui, mas quando a Helen engravidou da Heloísa, a conversa que a gente teve semanas antes foi, não vai dar, né? Chegamos até aqui, tantos anos se passaram, não vai acontecer mais, vamos estudar outras possibilidades. Aí a Helen veio com um papo da gente ir pesquisar sobre métodos, né, esses métodos pagos aí que são caros pra caramba. Falei, Helen, a gente não tem dinheiro, pra que a gente vai até lá? Não faz sentido. Mas fomos até lá, né? E graças a Deus não precisamos fazer mais nada, porque Deus tinha o tempo dele para poder fazer a obra na nossa vida. Heloísa chegou, já tá aí subindo nas coisas, dando um trabalho danado, mas glória a Deus por isso. Mas a gente, por algum instante, conversou sobre a possibilidade dela não existir mais, porque anos já tinham se passado. A gente achava que não ia acontecer mais. Quer um exemplo menor ainda? A minha formação na UFRJ, eu já tinha desistido. Por quê? Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, mas a minha orientadora da monografia morreu na reta final. Ou seja, quem ia dar minha nota para poder me formar? E isso fez com que anos se arrastassem, e eu já tinha desistido disso. Mas em algum momento você precisa tomar uma decisão, se você fica choramingando num canto, e por várias vezes eu pensei em começar outros cursos, aproveitar a minha inscrição lá e fazer outra coisa. Mas ou você fica choramingando no canto, ou você toma uma decisão, peraí, foi Deus que abriu a porta para eu entrar nessa faculdade, foi Deus que me deu condições de chegar até aqui, falta tão pouco, por que eu vou parar agora? E aí só mesmo com Deus para juntar forças para começar todo o processo para poder terminar. Mas o ponto da história não é esse. O ponto da história é vencer essa etapa. Por que eu estou falando isso para você e contando exemplos meus? Nem é tão bom ficar falando sobre exemplos pessoais, mas para mostrar para você que o Deus que eu relacionei aqui agora, criando tantas histórias, fazendo tantos milagres nesse livro, fez milagre na minha vida agora, há pouquinho tempo atrás. Se você parar para pensar, você vai lembrar de histórias que para você era impossível acontecer. Mas algo aconteceu e mudou aí na história. Se você não sabe, eu te falo. Foi Deus intervindo na sua história e fazendo o milagre acontecer. E se você sabe que foi Ele, é hora de você glorificar a Ele, exaltar a Ele, lembrar quem Ele é. Lembrar quem é esse Deus que você serve. Porque quando a gente esquece o poder do Deus que a gente segue, a gente se levanta num dia de manhã e... hoje é só mais um dia. Eu não vou para a igreja, não. Vou vir pela internet, né, pastor? Vou ficar em casa. Eu não vou fazer... Você começa a achar um monte de problema para tudo. Mas quando você reconhece quem foi o Deus que te salvou, que te resgatou, que te levantou, que escreveu a tua história, que te chamou para algo especial para fazer, que tem algo para fazer na tua vida e através da sua vida, você não perde tempo lamentando, você não perde tempo choramingando com as coisas que não acontecem. E eu não tô aqui falando isso para tripudiar da tua dor, porque eu espero respostas ainda. A gente canta sobre o Deus do sobrenatural, a gente vive milagres, mas quando vira o dia seguinte, a gente às vezes esquece do que aconteceu e começa a reclamar, e começa a choramingar das coisas que não acontecem. Só que a vida é feita de escolhas. Se a gente não escolher parar para poder lembrar das coisas que aconteceram, do Deus que fez as coisas acontecer, a gente só fica lamentando, lamentando e lamentando. Todos nós esperamos por alguma coisa, mas Deus tem o controle de tudo. Ou eu creio nisso, ou eu não creio nisso. O terceiro ponto, e aí eu quero te desafiar, é mudar a sua atitude. Sair do seu lugar de inércia. Sair desse canto. Como eu falei, você precisa fazer uma escolha. Ou você fica choramingando e vê os dias passarem e eles não vão voltar. Ou você caminha para frente e vai seguindo, chorando muitas vezes, clamando, mas seguindo em frente. Queria pedir o pessoal do vocal para voltar aqui rapidinho. Vocal, quem puder aí voltar aqui rapidinho. Eu lembrei de uma canção, pelo menos um trechinho, tá, vocal? Só um pedacinho. Se você souber essa canção, você pode cantar. Que provavelmente você vai cantar a letra mais certa do que eu.
Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz.
Ouvirei os
testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei os servos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar.
Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para si.
Sonhar.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi muito bem ensaiado. Aliás, já que eu abri um parênteses aqui, antes de eu seguir, obrigado, pessoal. Podem voltar. Pastor, eu preciso dizer publicamente isso. Eu sou muito grato a Deus por esse ministério de música da igreja, porque eu converso com muitos ministros de música, com muita gente que lidera música em várias igrejas desse Brasil afora. E não é fácil de encontrar pessoas que queiram pagar o preço, que queiram abrir mão de outras coisas para poder estar juntos aqui. Está perfeito? Não está. A gente, às vezes, vai na luta para conseguir fazer o coral acontecer, o coral cantar, mas o nosso coral está lá, está firme e forte cantando. Ontem nós passamos a tarde aqui, o pessoal do Louvor. A gente hoje testou uma ferramenta nova no Louvor. Não sei se o Júlio está aqui, mas, Júlio, obrigado. Deus abençoe a tua vida aí. São caminhadas, são processos, gente. Tem a ver com escolhas. Tem a ver com escolhas. Se a gente para para lamentar, eu sonhava com tocar, usar essa ferramenta há anos. E toda vez que eu pensava em usar, eu dava uma desculpa do porquê não fazer. E isso tem a ver com o quarto ponto, que diz: livre-se das desculpas. Eu, às vezes, me sinto meio que um mestre das desculpas, assim, de justificar alguma coisa. Se você falar para mim, Thiago, por que não aconteceu isso? Eu vou ter alguma resposta para te dar. Às vezes eu nem sei se é a resposta mais certa, não. Mas eu vou responder alguma coisa para você, porque a gente tem uma necessidade, muitas vezes, de se auto-justificar. E como eu disse para você, eu podia dar desculpas e nunca chegar até isso. Talvez muitos de vocês não tenham nem percebido o que a gente usou, outros perceberam, alguns podem ter gostado, outros não gostado. Eu preciso te dizer isso, eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu quero dar o meu melhor para o meu Deus. E essa é uma ferramenta que eu posso usar para adorar a Ele. A vida é feita disso. Na sua caminhada, quais são as ferramentas que você tem para poder fazer algo mudar na sua história? A gente não consegue conquistar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Precisa ser algo diferente. A gente precisa acordar, deixar as desculpas para o lado, deixar de lado e seguir em frente. Como todo garoto, eu cresci sonhando em ser jogador de futebol. Sonhei tanto que eu comia bola. Eu sonhava em ser jogador de futebol. E eu treinei aqui no Madureira por um tempo. E eu chegava na escola, na aula de música, a professora dizia, você tem que escolher entre música e futebol. E eu respondia, claro, professora, é lá dentro. Até parece que eu vou escolher. Eu vou continuar jogando bola e fazendo música. De fato, uma hora eu tive que fazer uma escolha. E não foi fácil, não foi fácil. Eu não sou nenhum craque, mas tinha minha vaguinha lá no Madureira. Saí do Madureira, depois apareceu uma oportunidade no América. Eu falei, gente, eu vou ser jogador de futebol. Mas não deu certo. Eu falo para você, eu poderia ter ficado choramingando lá atrás, porque não aconteceu o futebol. E não está aqui hoje com vocês desfrutando esse tempo. Porque quando a gente começa a lamentar, a gente começa a se desviar do alvo, se desviar do foco, se desviar daquilo que Deus tem para a gente, porque a gente passa a dar mais espaço para as coisas que não acontecem. Eu nem precisei fazer uma escolha tão real assim, de aqui para cá ou para lá. Naturalmente as coisas foram acontecendo e eu sou grato a Deus pela música, por poder usar o talento que Ele me deu na casa dEle. Sou grato a Deus porque Ele me escolheu no meio de tanta gente para fazer isso. Mas eu poderia ter ficado choramingando lá atrás. Eu poderia ter ficado dando desculpas do porquê eu não joguei bola e eu não tinha a bola aqui comigo antes. Eu poderia ter dado várias desculpas. E eu sei que você muitas vezes pode dar várias desculpas para não fazer aquilo que você tem que fazer. Eu quero te encorajar nessa noite a não olhar para o lado, a permanecer firme, olhando para o Senhor, porque não é tarde. Não é tarde para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus separou para fazer na tua vida acontecer. Por fim, aceite a graça. Hebreus 4, versículo 16, diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, ou no momento oportuno, né? Em outras versões vai terminar assim. Deus está por perto da gente a todo momento. Eu comecei dizendo isso e termino dizendo isso. Deus caminha com a gente. Deus pode mudar qualquer situação, mas a gente precisa dar o controle para Ele. A gente precisa parar, desculpa de ficar repetindo isso, mas parar de ficar choramingando pelas coisas que não acontecem. A gente precisa parar de reclamar, dizendo que é tarde, dizendo que não é possível. Porque se a gente vem para a igreja e canta que nós podemos todas as coisas, que Deus tudo pode, que Ele é poderoso, a gente precisa pôr em prática, a gente precisa dobrar o joelho e acreditar nisso, ter fé, entregar nas mãos do Senhor. Eu não sei, no processo dos agora é tarde da sua vida, o que foi ficando pelo caminho. O texto que eu comecei lendo fala que Deus sabe, Ele é quem sabe dos planos que tem para mim e para você. Ele fala que Ele está perto, que é só clamar que Ele te ouve. Eu não sei quantas coisas foram ficando no caminho, na sua caminhada, mas eu queria te falar uma coisa nessa hora. Volta a acreditar. Volta a confiar. Peça ao Senhor que ressuscite esse sonho morto no teu coração. Esse projeto morto no teu coração. Não, Thiago, eu estou bem, nada mudou, eu sou firme, eu estou aqui. Mas e alguém na sua casa? Um filho seu? Seu cônjuge? Seu parente, você não conhece ninguém que esteja precisando talvez de uma intercessão sua, de um apoio seu, para que possa voltar a acreditar no Senhor, para que possa voltar a caminhar firme, confiando, entregando, vivendo o sonho que ele tem, o projeto que ele tem. Eu posso falar para você, por muitas vezes a vontade é desistir de tudo quando as coisas não começam a acontecer do jeito que você planeja. Mas a todo dia, desculpa ser redundante, mas a todo dia, em todo instante, eu preciso relembrar, eu não posso ficar choramingando, ou eu creio no Deus a quem eu sirvo, ou de fato é melhor deixar para lá. Só que quando eu deixo para lá, as coisas vão ficando para trás, o tempo vai passando, e esse tempo perdido não volta mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, se para você o tempo ficou perdido, muita coisa passou, a história não acabou. Tem alguém do seu lado aí, ó? Tem alguém vivo aí do seu lado? Dá uma chacoalhada aí para ver se ele está vivo. Você está vivo? Então deixa eu te dizer, tem algo para acontecer na tua história. Deus tem algo para fazer com você. Eu não sei o quê, e eu não posso te dizer o quê. Mas você precisa confiar, você precisa caminhar. Eu queria pedir a você para fechar os seus olhos, pessoal do louvor, se puder, já vi voltando para cá. Eu realmente não sei se algo morreu no caminho, se algo ficou para trás na sua caminhada. Mas Deus pode ressuscitar qualquer projeto, qualquer sonho morto. Deus pode restaurar um casamento à beira da ruína. Deus pode trazer os seus filhos de volta para casa, ou os seus pais de volta para casa. Pode trazer de volta para o convívio, no relacionamento, na casa do Senhor. Deus pode restaurar a sua vocação, o seu chamado, o seu ministério. Deus é quem pode fazer. Deixa eu chamar uma pastora aqui na frente para orar por você nessa hora. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, algo que foi perdido na caminhada, que você, por conta de achar que não dava mais tempo, que você não tinha condições, foi matando, foi deixando morrer. Eu quero te dizer nessa noite, há tempo, é tempo, hoje é o tempo, e Deus pode fazer na sua vida.